Pessoal, eu vou compartilhar a palavra de Deus com vocês agora. Vamos em frente? Vamos lá? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e o meu coração também. A minha mente, a minha inteligência, a minha capacidade, que tudo isso se renda ao teu Espírito Santo. Pai, que eu transmita o teu Evangelho com integridade, com transparência, que o Senhor atinja os corações, que o Senhor encha as nossas vidas com a tua glória. Pai, mostra-nos a tua verdade. Ó Espírito Santo de Deus, faça com que estas pessoas não se prendam a nenhum tipo de regra religiosa, mas que aplaudam o Senhor, que celebrem o teu nome, que digam amém, que deem glória ao Senhor. Que eles possam ter o desejo, nesse instante, de crescer na fé. Porque à medida que nós transmitimos a mensagem, a fé existe. Pai, que o inferno não nos conduza a nenhuma outra direção. Que nós possamos estar firmes no Senhor para sermos pessoas diferentes, a fim de que aqueles que estão aqui possam ver que nós amamos a Ti, que nós não estamos perdendo tempo, que nós estamos de fato diante do Deus vivo e todo-poderoso. Que Satanás seja derrotado aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome a tua Bíblia em sua mão e digam lá comigo em voz alta. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre um tema. Vamos lá. O Vale de Baca. O Vale de Baca. No Salmo 84, versículos 5 e 6. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Amém. Pessoal, vocês estão comigo aqui? Vocês estão com Deus? Então nós vamos celebrar o nome de Deus sem medo aqui nesta igreja, hein? Correto? Sem timidez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem ama a Deus deve crer que Ele é a sua força, como aquele que o abençoa nas lutas. Duas declarações de fé. Deus é minha força. Eu tenho a bênção de Deus. Você pode dizer isto bem forte. Primeiro, Deus é a minha força. Nem todos estão falando. Eu quero que você diga isto para valer.
Deus é a minha força.
Segundo,
Deus é a bênção de Deus.
De novo. Segundo, feche os olhos e diga. Primeiro,
Deus é a minha força.
Segundo,
Deus é a bênção de Deus.
Vira para a pessoa do seu lado com quem você está e declare estas verdades. Deus é a minha força e eu tenho a bênção de Deus. Aleluia! Quando você declara isto, você está dizendo algo contrário do que o diabo estava lhe dizendo agora há pouco. Satanás e seus demônios são hábeis em tentar jogar você para o chão, em roubar sua alegria, roubar os planos de Deus para você, tentar destruir o teu coração, sua família e tudo que vier pela frente ele vai tentar destruir. Mas quando você se posiciona sobre uma verdade como esta, Deus é a minha força. E quando você diz isto com fé, o que é que você sente? Força. Alguma coisa começa a mudar lá dentro. Você está fazendo a mesma coisa que Jesus fez lá no deserto da Judéia. Quando Satanás foi até ele para tentá-lo. E ele disse, escute aqui. Eu vou adorar somente a ele, a Deus. E só a ele eu prestarei culto. Acabou. Quando você diz, o Senhor é a minha força, eu tenho a bênção de Deus. Você está abrindo as portas, escancarando as portas, para que a graça de Deus possa entrar em você. Você está fechando as portas na cara do inferno. Em nome do Senhor. Todos nós que amamos a Deus, queremos a presença dEle. Muitas pessoas que você conhece estão buscando Deus. E estão passando por lutas, problemas e estão chorando. E nós que estamos nos aproximando do Todo-Poderoso, do Santo, podemos ajudar estas pessoas a chegarem lá, desde que elas queiram. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você ama a Deus. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus habita em você. Eu não tenho dúvida que os anjos estão entrando neste lugar. Eu não duvido disto. Eu não duvido que Deus quer tornar você uma pessoa melhor. Que Deus quer abençoar o seu coração, seu trabalho, sua família, os seus filhos. Mas nos dias atuais não está sendo fácil experimentar uma vida mais íntima com Deus. E nós vamos seguir. Quem ia a Jerusalém teria que passar pelo Vale de Baca, porque é isso que aparece nas versões mais antigas, Baca. E esse caminho compreendia dois estágios. O primeiro deles era também denominado como Vale do Lixo. O Vale de Baca compreendia, então, dois nomes, dois estágios. O primeiro, o Vale do Lixo. Numa das partes das muralhas de Jerusalém, seus habitantes jogavam o lixo da cidade numa certa área do vale. Você pode imaginar que lugar fedorento. Vamos manter ainda no primeiro. Foi nesse lugar que Judas, ao trair Jesus, se enforcou. O seu corpo ficou ali jogado no lixo da cidade. Que diferença para todo aquele que crê no Senhor, que quando morrer não vai ficar com o seu corpo jogado no lixo, mas ele vai ressuscitar. Baca, primeiro estágio, lixo. Segundo, ele era chamado de o Vale de Lágrimas, devido a uma planta que soltava um líquido, uma nódoa perfumada, parecida a uma lágrima, e que perfumava parte do vale. Ali está a plantinha. Então você deve imaginar assim. A pessoa estava indo para Jerusalém, onde estava o templo. E eles, para chegarem lá, o caminho passava pelo Vale de Baca, e o primeiro estágio era por entre o lixo. E depois, você passando pelo lixo, você chegava num outro estágio onde havia um perfume. Então vamos passar pelo Vale do Lixo. Nós queremos chegar a Deus e nós vamos percorrer o mesmo caminho que os peregrinos faziam naquela época. O Vale do Lixo. O mundo em que vivemos se tornou um depósito de lixo. Como que os habitantes de Jerusalém, como muitas pessoas hoje, dizem crer em Deus? E como aqueles habitantes podiam ter transformado aquele caminho de peregrinação numa coisa fedorenta, suja, um lixo? Como pessoas que creem em Deus podem estar transformando sua alma e os seus pensamentos em lixo? Como pessoas que dizem que creem em Deus estão transformando os seus relacionamentos, seu casamento, em lixo? A educação está virando um lixo. Os relacionamentos estão virando lixo. Tudo fede. É insuportável. Mas é isto que este mundo faz. As pessoas dizem possuir fé em Deus, mas transformam o quê? A verdade em mentira. E disseminam o lixo moral, provocando alergia às narinas de Deus. Satanás tem transformado este mundo belo, que foi criado por Deus, em uma confusão, sujo, trágico e miserável. Você não encontra mais uma notícia boa. Você não encontra nada mais de bom. Você só vê imundícia. Você só vê sujeira. Em toda parte. Até mesmo dentro das igrejas. Vocês não conseguirão nunca me contestar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículos 25 ao 27, e o versículo 32 o seguinte. Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Sabe o que Deus está dizendo? Homossexualismo. Sabe o que Deus está dizendo? Relações sexuais impróprias. O homem quer tanto isto, e ele endurece o seu coração para a verdade de Deus, para a glória de Deus, para a presença de Deus, que Deus diz, façam. Um filho quer ser tão desobediente ao pai e à mãe, ele quer desonrar tanto o pai e a mãe, que há um momento que você não consegue mais segurar. Você sabe que será a desgraça dele, porque a Bíblia ensina que o filho que não honra o pai, os seus dias serão estremecidos, não abençoados. Mas aquele que honra pai e mãe, o Senhor abençoará os seus dias, o Senhor abençoará a sua vida. E não somente a sua vida, mas a sua descendência. Nós não estamos brincando. Se você é meu irmão, meu amigo, que me escuta aqui ou pela internet, se você decide andar pelo caminho da imoralidade, Deus não vai acabar com você. Não precisa. A própria imoralidade irá destruir sua vida. Os teus falsos amigos vão acabar com você. Eles mesmos vão acabar com você. Se você quiser plantar num bar e só falar coisas sujas, nojentas, pode ter certeza que aquele ambiente vai destruir você. Deus estará sempre por trás, gritando, saia daí, venha para os meus braços. Se você gosta de andar nas madrugadas com pessoas cujas ideias são licenciosas, extravagantes, essas pessoas e essas ideias é que vão acabar com você. Mas Deus estará gritando, volte, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Se você sente um pouquinho do poder de Deus, ele já começa a mexer dentro de você. Deus entregou os seres humanos aos desejos dos seus corações. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. A Bíblia já falava isto séculos e séculos atrás. Isso já existia. Mas você percebe como Satanás está remodelando o mundo. Isso existia, mas era vergonhoso. Hoje é o maior barato. Porque o mundo está desafiando Deus. E durante a história, nenhuma pessoa, nenhum governo, nenhum país que desafiou Deus ficou de pé. Se você estudar a história geral, você vai ver que a prosperidade na Europa aconteceu quando eles abraçaram o Evangelho, quando eles enviaram missionários. Quando eles acabaram com isto, a Europa começou a apodrecer. Você olha os Estados Unidos. Quando eles ensinavam a Bíblia dentro das escolas, quando as pessoas estudavam os princípios da lei moral, o país prosperou, se tornou um país gigante. Hoje, está ruindo. Não existe um país que aceita mais bruxaria e misticismo do que os Estados Unidos da América do Norte. Você quer saber por que o Brasil hoje está prosperando? Não é porque existe um plano de governo, porque nós sabemos que as coisas aumentam aí. Mas sabe por que você está vivendo melhor? Você está conseguindo comprar sua casa, o seu automóvel, você pode comprar uma roupa que você gosta, você pode dar melhor condições à sua família, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está se espalhando por esta nação. Ou bem ou mal, ele está se espalhando por esta nação. É a mesma coisa que quando você aceita o Senhor Jesus na sua vida, você o convida e você entra na sua casa, ali existe um bando de ateus. E eles não entendem como as coisas começam a dar certo, mas é por tua causa. Porque Deus quer mostrar para eles a sua glória. Mas ao mesmo tempo, existe uma ação de rejeição. Nunca se viu tantas meninas se beijando na boca. Nunca se viu tantas garotas fazendo sexo com suas amigas. E se elas precisam de alguma ajuda, essas lojas de sex shop podem ajudar. Materiais diversos. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer, para que casar? É muito melhor me relacionar com uma moça. Eu sendo moça, com uma moça, não vou ter problemas. É a imundícia. É a sujeira que a Bíblia diz que é. Não é o Walter. E se você é um homossexual, eu respeito a sua decisão, mas a Bíblia diz que você está errado. E você vai responder perante Deus. E se você continuar no homossexualismo, você irá para o inferno. Deus criou homem e mulher, não o homossexual. Ou você é homem, ou é mulher. Deus criou homem e mulher para que houvesse o quê? Multiplicação da espécie. Esta é a razão. Se você, moça, se relaciona com uma moça, você não vai se engravidar. Se se engravidar, é um grande milagre. Mas Paulo não para aí. E também os homens. deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa de seus erros. Esse não é o único problema do mundo. Mas se você voltar aqui atrás, perceba que Deus diz aqui, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Sabe o que está acontecendo? Ser maldoso já não satisfaz o maldoso. Ser rebelde, desobedecer mais um dia, não o satisfaz. Encher a cara já não satisfaz. Drogar-se apenas não satisfaz. É necessário mais alguma coisa? É necessário ir lá na lama? É necessário comer a lama? É necessário encher os olhos com a lama, com a imundícia, com a essência da porcaria? Quando nós olhamos estas coisas acontecendo, eu posso observar que o ser humano está chegando a um estágio que não tem mais volta. Ao ponto de Deus dizer, eu entreguei. Eu já ouvi pais dizendo aos seus filhos, e não foi por 3, 4 vezes, foi muito mais vezes que isto. Dizendo, filho, eu não posso mais controlar você. Eu não posso mais falar com você. Você não me ouve mais. Você vai me fazer chorar a vida inteira. Você vai fazer com que meu coração se corroa, se desintegre. Mas eu não posso mais segurar você. Eu não posso matá-lo, eu não posso acorrentá-lo. Se é isso que você quer fazer, você vai fazer. Você não aceita conselhos. Você não espera por Deus. Você não quer amar a Deus. Você não quer mostrar uma atitude diferente. Então vá. E geralmente, quebram a cara quando vão. Tanto é verdade que existe na Bíblia a história do filho pródigo. Para mostrar que Deus está sempre esperando a pessoa para que ela se arrependa. O mundo chegou no estado do lixo. O versículo 32 diz, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, eles aprovam, isto é, incentivam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Você educa o seu filho, sua filha, o leva ao colégio. E quando chega lá, você não sabe. Meu Deus, se Deus não proteger os seus filhos, você não imagina as pessoas que se cercam a eles. A influência. Eles vão fazer de tudo como instrumentos do inferno para acabar com a sua família. Por isso, a palavra de Deus deve estar no teu coração. Por isso que você precisa ensinar o teu filho a temer a Deus, a respeitar a Deus. e esperar por esse milagre naquele coraçãozinho. Porque tudo que o mundo quer é roubar o teu filho da tua casa. O que o mundo quer é destruir a sua alegria e a sua felicidade. Você vai num salão de cabeleireiro e se você ouvir as conversas, você fica de cabelo em pé, não vai dar para pentear. Seja de homem ou para mulher. Preste atenção nos papos que existem lá no local onde você trabalha. Se você não é um servo de Deus e uma mulher de Deus, aquilo entra na sua vida e você passa a odiar o seu marido, você passa a odiar a sua esposa, odiar o seu pai. Você começa a culpar o seu marido porque você não é feliz, você culpa a sua esposa porque não é feliz, você culpa seus pais porque não é feliz. Você tem que encontrar a culpa. E por fim, o culpado é Deus. Como é triste quando a gente ouve notícias que um governo, que um político, que um homem qualquer, olha, incentivando um ato desses que Deus abomina. Você sabe o que aconteceu na Holanda pela liberação das drogas? Aquele país não tem mais profissionais competentes, porque os jovens estão todos drogados, com os neurônios queimados. Porque um dia um infeliz disse que era melhor liberar. Sabe o que eu ouvi já no Brasil? Alguns líderes políticos ou políticos dizendo: não seria melhor extrair determinados textos da Bíblia? Esse homem está ficando louco. A palavra de Deus ensina: ai de você se tirar uma vírgula deste livro. Mas quando as pessoas começam a falar sim, é porque existe alguma coisa por trás. E se você acha que isso não pode acontecer, você está enganado. Essas editoras que imprimem a palavra de Deus precisam de sustento. Você imagine se uma destas, imagine só, se uma destas começa a vender porções das Escrituras que não tem coisas que contrariam hábitos e costumes. Nós temos uma pastora em São Paulo que se associou a uma cantora e as duas vivem maritalmente, dizendo que isso não tem problema. O que é que nós acabamos de ler? Se o teu coração não chegar até o lixo, você nunca vai chegar até Deus. Se você não perceber o lixo que você tem ao seu redor, você nunca vai perceber como é maravilhoso estar na presença de Deus. Enquanto você não perceber que a sua família está sendo atacada pelo lixo, que o seu trabalho está sendo atacado pelo lixo, que a sua mente está sendo atacada pelo lixo, que você, jovem, está sendo atacado pelo lixo, você nunca experimentará a presença de Deus. O lixo pode estar dentro da sua própria casa hoje. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar nas coisas do alto. Mas por quê? Por que nós não queremos? Porque nós queremos o lixo. Por que aquele homem oprime a sua esposa, dizendo, eu não quero ver você servindo a Deus? Porque ele é um lixo. Ele está debaixo do lixo. É o único cheiro que ele conhece. Eu não quero ser rude, mas esta é a voz do Espírito de Deus para este mundo. Este mundo está condenado e você sabe disto. Este mundo está condenado. As últimas pesquisas nos Estados Unidos, sabe o que é? Não temos mais água. Estamos no fio da navalha. Aí diz alguém, não, mas nós vamos criar uma tecnologia. Você pode criar tecnologia, o que você quiser. Logo em seguida vem as pestes. Este mundo está condenado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Eu não estou aqui para desabafar, para ser puritano. Eu só apenas estou mostrando o que vocês veem. Eu estou realçando o que vocês veem. Você se emancipa. E a primeira coisa que você quer ver é sexo. A primeira coisa que você quer fazer é madrugada. É o direito de empinar seu nariz e fazer o que quiser. Mal você sabe que este não é o plano de Deus. Quantas vezes você mesmo, como filho de Deus, incentivou alguém a odiar, a magoar, a ferir, a se rebelar? Não somente fazem, mas aprovam. Às vezes eu encontro pessoas dizendo, é isso mesmo, tem que ser assim, seja duro mesmo, é assim mesmo. Em vez de dizer o que é que a palavra de Deus diz. Qual é o conselho de Deus? Essa atitude de magoar, de ferir, vai edificar? Vocês ainda estão comigo? Ou já estão dormindo? Todos os que se aproximam de Deus consideraram o fato de que este mundo no qual vivem é moralmente um lixo sem solução. Não tem solução. Nem mesmo Deus pode dar jeito nisto. Tanto que Jesus ensina que haverá um novo céu e uma nova terra. Isto aqui vai ser purgado pelo fogo, porque é o único jeito de purificar. É a expressão de linguagem que a Bíblia usa. Se realmente seremos atingidos por um astro qualquer de fora, é bem possível. mas Deus vai nos dar outra terra. A imoralidade é o Deus desta era. Graças a Deus pela promessa de Jesus, que diz assim: porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Graças a Deus. Deus não escolheu você para viver no lixo. Deus não vai permanecer no lixo com você. Ele tem um lugar especial. Hoje Deus habita em nós e nos diz: vocês estão no meio do mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Eu posso estar no meio do lixo, mas eu não sou lixo. Eu sou o templo do Espírito de Deus e você também é. Tudo que a igreja precisa é o Espírito Santo. Ele não é lixo. Eu preciso da palavra de Deus. E isso não é lixo. Isto não é lixo. Que Deus derrame sobre nós a sua glória. Que Deus derrame sobre a sua vida a sua presença e a sua graça. Que a bondade de Deus atinja você e a sua família, para que todos na sua casa não sejam escombros, não sejam lixos, mas sejam eles filhos de Deus, templos do Espírito Santo. É isto que Deus quer. A igreja tem abandonado isto. A igreja tem abandonado isto. Pastores estão pregando em cima de filosofias de homens como Nietzsche, Marx. Nós precisamos falar o que Jesus diz. E o que ele diz é vida. As palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisto, não é? Você crê no que diz a Bíblia? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Você já deve ter errado muitas vezes, mas graças a Deus que você está na presença de Deus e você sabe que Deus o perdoou, que Deus o aceitou, que Deus o quer, que o Espírito de Deus quer você bem perto dele. Deus quer incendiar sua alma. Você não pode mais continuar vivendo este vazio. Os cientistas estão desesperados tentando criar um motor para uma nave que os lance pelo universo. Muito rápido. Mas sabe o que Deus diz? Um dia lá no céu, então o Senhor dará a ordem. Haverá um grito: chegou a hora! O anjo então pegará aquela trombeta especial preparado para aquele grande dia e tocará. Ta, 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 ta. O céu todo vai entrar num rebuliço. Eles vão se preparar para receber a noiva do Cordeiro. Eu não sei porquê, mas eu creio nisso. Eu não sei como eu posso crer nisto, mas eu creio nisto. Eu não sei como isso poderá acontecer, mas eu sei que vai. Pessoas que morreram há muitos anos, quando Jesus estiver voltando, a alma daquela pessoa receberá um corpo igual ao dele. Os cientistas que procuram uma máquina do tempo ou com algum motor que vá além da velocidade da luz ou pelas dobras do universo, ficarão boquiabertos, que num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, você será transformado e vai desaparecer aqui e já vai estar lá. Você diz, mas Walter, você é contra a ciência? De forma nenhuma. A ciência tem salvado muitas pessoas. Mas a ciência brinca de ser Deus. E desafia Deus. Animem uns aos outros. Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Então viva moralmente para subir. Saia do lixo. Saia do lixo. Jesus não é lixeiro. Com todo respeito à dignidade desta profissão, os coletores de lixo são homens e pessoas dignas. Mas eles não levam o lixo para sua casa. E Jesus não levará o lixo para a eternidade. Ele levará aqueles que foram fiéis a Ele, comprometidos com Ele e que o amam de todo o coração. Este é o lixo. Passamos pelo quadro mais violento, mais sujo, mais imundo. Você passa e o nariz fica picando. Você passa pelo meio do veneno da alma, que nem Deus pode suportar. Quando todo o pecado do mundo, inclusive o seu, caiu sobre Jesus, Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? Quando ele viu o seu filho sendo coberto com o nosso lixo, mas então entramos no segundo estágio. É impossível não haver lágrimas em um mundo tão corrompido e que oprime as pessoas. Concordam? Você chora pelo marido que se corrompe, pela mulher que se corrompe, pelo filho que se corrompeu, pelos pais que te abandonaram. Vez ou outra você vê alguma notícia triste. E então você olha para umas igrejas e eles dizem, Deus nos deu o dom de rir. Nós precisamos ter o dom de chorar. Em nenhum lugar está escrito bem-aventurado aquele que ri. Mas feliz aquele que chora. Este choro é de quem passa pela dimensão do lixo mundano, pela sua pressão. A pessoa reconhece que somente Deus pode lhe dar forças para superar essa opressão mundana e imoral. Eu não sei porquê, mas Deus está me mostrando e pedindo para dizer: você é muito volúvel. Quando você está na presença de Deus, você ama. Mas quando você está com seus amigos, você não consegue segurar e você cai. Você se torna como eles. Você vai até o fundo do poço, até a lama. E depois você diz: por que Deus não faz para mim o que faz para os outros? Por que Deus não me responde? Existe um momento em que você diz para si mesmo: Deus, eu não tenho forças para sair daqui. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me arrancar desse lixo, dessa imundícia, eu não saio. Eu atolei aqui. Você se lembra da sua vida? Alguns aqui estavam metidos nas drogas, na bebedeira. Alguns aqui estavam na pior condição humana imaginável. Alguns aqui tinham 5, 6, 7 amantes. Vocês apostavam todo o seu dinheiro em jogos, baralho, cavalo. Mas um dia, quando você gritou: chega, eu não aguento mais esta vida. Porque você percebeu o lixo em que você estava metido. Você estava arruinado mentalmente, emocionalmente. A sua alegria havia partido. Você não suportou a pressão dos amigos, a influência dos amigos. E agora você precisava sair desta sujeira. Ou pedir que Deus reconstruísse sua vida. E então, a graça de Deus te atingiu. Você foi tocado pelo Senhor. E de lá para cá, as pessoas se assombram com você. Porque você não cansa de falar para os outros quanto é bom amar a Deus. Você sabe que as pessoas irão zombar, mas você não desiste. Sabe por quê? Porque você passou pelo lixo, você sentiu o cheiro dele, ele picou o seu nariz. Aquele cheiro fedorento, até hoje você sente na carne, e você tem o desejo de sair desta carne e estar na presença de Deus. Mas pela vontade de Deus, você tem que ficar neste mundo para declarar que Deus é aquele que te dá força e é aquele que te abençoa e te abençoou. Louvado seja o Senhor! Louvado seja Deus pela presença dEle no seu coração. Jesus amado, como filhos de Deus, nós devemos entender que não somos imunes aos ataques de Satanás e seus demônios. E se você está indo na direção de Deus, esses seres virão atacar você. Antes você estava no lixo. Agora, eles querem puxar você de volta para lá. A Às vezes, alguém chega aqui e diz, Walter, eu vou servir no louvor da igreja. Desde que eu comecei a tocar, o som sumiu da minha vida. O que está acontecendo? Lá em casa ninguém mais se entende. É pressão de todo lado. É o lixo tentando te arrastar de volta. Mas você tem que ficar firme. O apóstolo Pedro diz, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova da aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Você quebrou o pé? Não é comum. Você está sendo perseguido, injuriado? Você está chorando dentro de casa? Alguém está perseguindo você? Teu marido fica dizendo que você é uma fanática, que você agora só quer amar a Deus, que você quer servir a Deus, ou vice-versa? E você diz, eu vou desistir, não aguento mais. Deus coloca você num lugar e você começa a prosperar e as coisas começam a mudar e então logo você começa a sofrer lutas. Vai me dizer que você não chora. Chora. Mas essa é a parte do vale. Logo você verá a Deus. Quando você passar por esta fase, você dirá como o salmista disse, Senhor, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Cheguei! Walter, eu comecei a servir a Deus, perdi meu emprego. Pode ter certeza, Deus vai abrir uma porta para você. Não fique admirado. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Hoje Deus está se revelando a você. Deus está dizendo, eu estou com você. Eu estou à sua frente. Eu estou dentro de você. Eu estou cuidando da sua vida. Você pensa que está tudo acabado? Não está. Eu estou escrevendo a sua vida por fora. Você não pode ler tudo que eu estou escrevendo, mas eu estou escrevendo e há algo que será feito, que acontecerá. Você não sabe, mas eu, o Senhor, já determinei e vai acontecer. Mas continue caminhando. Passe pelo lixo, passe pelas lágrimas e chegue à minha presença. Chega! Venha! Saiba que não é a vontade de Deus que você permaneça no vale das lágrimas. Porque a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amanhã está chegando. O amanhã está chegando, o sol vai raiar, o Senhor virá, e eu chegarei diante dele, nós nos encontraremos, e vamos juntos vencer a escuridão. O Espírito Santo lhe dá forças para continuar, como para fazer um grande bem aos que vêm atrás de você. Não basta só passar pelo lixo. Não basta só passar pelo vale das lágrimas. É necessário entender uma terceira coisa e final. Cavemos poços. Cavemos poços. Toda pessoa que vai a Deus não pode só viver a vida inteira esperando dele alguma coisa. Mas você tem que se transformar em alguma coisa. Se você não se transforma em uma nova pessoa, não aconteceu nada. Você foi como um alpinista que suportou o lixo, o trecho das lágrimas e chegou no Monte Sião, mas não pode entrar lá. Os que vieram antes de nós cavaram poços. Eles nos deixaram um legado de fé inabalável. Quando nós lemos as histórias de homens e mulheres de Deus no passado, dentro e fora da Bíblia, nós nos impressionamos. Quando aquela senhora, Dona Aimé Semple McPherson, chegou numa cidade, eles disseram: aqui você nunca vai conseguir pregar. Você pode ir embora, porque aqui você não prega. Aqui as portas estão fechadas para você. Ela disse: nenhum lugar está fechado. Se Deus me mandou aqui, é porque tem uma porta aberta. Aqui você não vai conseguir. As pessoas aqui são carrancudas. São más, violentas. Como ela fazia várias cruzadas, ela pegou um dinheiro e alugou um grande salão. E ela deu ordem para os cooperadores: quando as pessoas entrarem, fechem as portas. Ninguém sai. Ela era uma mulher muito bonita. Eu conheci o filho dela, Robert. Nós nos encontramos várias vezes nos Estados Unidos. Eu entrei no lugar onde ela pregava. Eu vi centenas de muletas. Fotografias de pessoas que eram cegas e que enxergaram na hora. Pessoas que eram cancerosas e foram curadas. Pessoas que estavam desistindo da vida e que por causa de Jesus se levantaram e voltaram a viver. Todo tipo de flagelo. Ela tinha 3 a 4 reuniões por dia com mais de 5 mil pessoas. Para os idos de 1900 e pouco, ela pegou uma cadeira que tinha naquele salão, foi para o meio da rua, aquela rua larga de terra, subiu na cadeira e disse: olha lá! Está chegando, hein? Algumas pessoas disseram: essa aí é essa mulher louca. E foram se aproximando dela. Realmente tem um negócio ali. Tem nada. Eles não enxergam. Ela está dizendo o que vê. Olha lá, ele está chegando. E as pessoas foram se aglomerando. Ele está chegando? Mas quem? Vocês querem saber? Entra aqui. Quando eles entraram dentro do salão, os cooperadores fecharam a porta. E quando ela começou a orar e pregar, manifestou-se demônios, pessoas foram curadas, pessoas começaram a chorar, e um avivamento veio sobre aquela cidade. Ela foi destemida, obediente. Também. Eu contei para você que aquele pastor estava numa cidade com algumas casinhas e ele tinha uma rádio que tinha lá um megafone para fora. Então, quando dava a luz vermelha, ele gritava lá de dentro da igreja: "Alô, mundo!" E ele convidou um grande pregador para estar lá, um amigo dele. Quando o pastor chegou lá, a igreja dele só cabia o quê? 30, 40 pessoas, mas só tinha lá umas 10. E quando ele gritou: "Alô, mundo!" O homem foi para fora e começou a rir. Como pode? Como pode? Alô, mundo? Só tem umas 30, 50 casas aqui. Alô, mundo? E ele pregou, suou. E ele pregava do púlpito com a igreja vazia. E de vez em quando ele olhava pela porta e dizia: "Esse cara está ficando louco." E ele orava pelos enfermos. Ele orava pelas pessoas com necessidades. "Esse cara está louco. Por que eu vim aqui?" E quando ele terminou o programa, ele foi conversar com o colega. Disse: "Escuta, por que você fala 'alô, mundo'?" Ele disse: "Este é o mundo que Deus me deu e eu vou ganhá-lo." Certa vez, John Knox subiu nas montanhas da Escócia e orou com lágrimas e disse: "Senhor, dá-me este país, senão eu vou morrer." E Deus deu. Um padre chamado Jerônimo Savonarola. É engraçado que a igreja proibia a leitura da Bíblia, mas permitia a leitura de livros pornográficos. E ele começou a pregar contra a leitura desses livros, como nós estamos fazendo hoje aqui. De repente, na frente da igreja dele, em Gênova, em frente ao rio Po, uma pilha de 40 metros de livros pornográficos foram queimados. As pessoas passavam em frente à fogueira e entravam na igreja, e Jerônimo estava chorando por causa da graça de Deus. E naquele dia ele não conseguiu pregar, porque a glória de Deus estava na vida dele de maneira tão espetacular que o seu rosto brilhava. E as pessoas passavam em frente a ele e diziam: "É a glória de Deus, nós fizemos o que é certo." Mas sabe o que a igreja fez? Martirizou este homem. Onde já se viu? Os livros pornográficos trazem para nós receita. A Bíblia não traz receita. Então sabe o que homens de fé fizeram? Um homem chamado John Wycliffe rasgava os seus próprios pulsos e extraía sangue para escrever trechos das escrituras, para mandar por cartas, via carta, para as pessoas poderem ler a palavra de Deus. Depois veio um homem chamado Tyndale. Esse homem resolveu colocar as escrituras na linguagem de modo que o povo pudesse entendê-la. Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que a igreja fez com ele? O esquartejou e jogou os seus pedaços pela cidade para que os cães o comessem. Você acha que, citando estes exemplos de homens e mulheres, eu vou continuar a crer que, se eu comprar um lencinho, eu vou ser abençoado por Deus? Que eu vou atrás dessas loucuras, dessas pessoas que ficam ensinando que existe o demônio das 9 horas, do meio-dia, das 3 horas da tarde? Eles vão trabalhar. Deveriam parar de se encostar nas igrejas e irem trabalhar. Você acha que eu vou respeitar uma autoridade que diz que eu devo contrariar a Bíblia? Isso custará sangue, isso custará lágrimas. Mas se você chorar por causa da vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus virá até você e o abençoará. Eu preciso terminar. Esses homens não desistiram de Deus e nós não faremos o mesmo. para os que vêm atrás de nós. Os poços ficavam cheios com as primeiras chuvas, e estas representavam o quê? As bênçãos de Deus aos que iam à sua presença. Passamos pelo vale do lixo, passamos pelo vale das lágrimas, e agora vamos cavar poços. Porque aqueles que vêm, o caminho é longo e eles terão sede. Eles passarão pelo lixo, pelo mau cheiro. E eles poderão beber água, eles poderão se lavar, eles poderão ter uma outra vida, uma vida melhor. Eu me lembro há mais de 30 anos, quando eu comecei a pregar, não era fácil falar de Deus. Você apanhava. Eu apanhei. Eu fui jogado para fora de igrejas. E de repente, hoje, eu tenho que escutar uns bobalhões falando um monte de impropérios para mim. Que não passaram nada, não plantaram nada. Era uma perseguição tremenda, era muita lágrima, era muito choro. Mulheres eram assaltadas, espancadas, mas iam com seus filhos até a casa do Senhor sem medo. Hoje estamos na época da síndrome. Tenho medo de ir lá na igreja, porque tem uma ruazinha escura. Você está protegido por Deus. Você não está livre de ser assaltado. Se eu perguntar aqui quem já foi assaltado, pelo menos 80, 90% levantará a mão. Eu também vou levantar. Mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória e nós estamos aqui. Vivemos na síndrome. Cheios de síndromes. Será que vocês não percebem que Satanás está puxando vocês para o lixo? Porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Se eu não estou sendo firme, é porque eu não estou sendo puxado por Deus. A Bíblia diz, vem, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Se Jesus me dá desta água, eu vou dar desta água também. E de graça. Ajude a pagar o nosso programa de televisão. Se você não tem dinheiro, meu amigo, acabe o seu programa. Porque você está mais conhecido que Jesus Cristo. É por isso que você não tem mais dinheiro. E um monte de bobalhões dentro de igrejas ficam aí dando suas ofertas. É Gideão, é não sei o quê, é um milhão, é para cá, é para lá. A palavra de Deus diz, de graça vocês receberam e de graça deem. Mas televisão custa dinheiro. Sim, você entrou lá porque podia pagar. Se não pode pagar, para. Mas tem programa de televisão para vender caneta, como eu disse outro dia, que você compra a nossa caneta ungida e você vai fazer qualquer concurso público e você vai passar. Não precisa estudar. Tome a água de Jerusalém, do Rio Jordão, melhor dizendo. Tome a água do Rio Jordão. Pelo menos 40 pessoas levaram o seu traseiro lá, daqui. Beba água. Como se você pudesse passar com aquilo no avião. Mande os seus pedidos de oração e nós vamos queimá-los no Monte Sinai. Vocês foram lá e tinham alguma coisa? Nada. Mentira. Eu prego há tantos anos isto, mas alguns irmãos, até mesmo daqui, me criticam. Sabe por quê? Vocês não amam o Evangelho. E vocês nem me amam. Eu poderia estar muito rico. Mas sabe o que o meu coração sente? Não é sede pelo dinheiro. Eu preciso dele. Mas sabe o que meu coração quer? Eu queria agarrar você pelo teu coração e dizer: você não pode viver mais longe de Deus. Você não pode mais viver longe de Deus. Você não pode continuar vivendo no lixo em que está. Você não pode mais continuar vivendo na insônia. Você não pode mais continuar vivendo, vendo a sua casa sendo destruída. Você não pode mais continuar vendo seus filhos sendo estraçalhados pelo mundo do lixo. Você não pode mais permitir que o diabo continue roubando e destruindo todos os planos que Deus tem para você. Hoje é o dia de você beber da água da vida. Verdade. As primeiras chuvas representam o quê? A graça que vem do alto. E os poços cavados representam o quê? O bem que oferecemos aos que estão também no caminho do Senhor, de graça. Deus nos dá a sua dádiva e nós a compartilhamos. É isso no que Deus quer te transformar. E se você está fugindo disto, é porque você ainda não é nada. Enquanto Deus não colocar no teu coração que você precisa ser um instrumento nas suas mãos, você nunca será nada. O que você está deixando para os seus filhos? Que legado? Imoralidade? Que influência você está sendo para o seu amigo e colega? Rebelião, rebeldia, licenciosidade, libertinagem. Não faça isso. A graça de Deus quer cair sobre você. Você vai passar, você vai sair deste lixo. Você vai chorar porque as pessoas não querem que você saia de lá. Satanás não quer que você abandone o caminho errado, o mau caminho. Mas ao mesmo tempo que você chora, você sente o perfume. E você sabe que está chegando ao topo. Você está chegando a Sião. Você está chegando na presença de Deus. A água da vida, ou seja, a água que dá a vida, é Jesus Cristo. Nós oferecemos poços, os quais Deus os enche com essa água, e também bebemos dela. Em vez de você oferecer sua vida ao lixo, ofereça a Deus sua vida como um poço, para que Deus encha com a sua água. Nós sempre estaremos passando por Baca. E em vez de desanimar, cavaremos poços e beberemos da água da vida. A água deste mundo é podre, fedorenta e não mata a sede. Mas Jesus disse assim: a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. É nisto que Deus quer te transformar. Eu tenho a minha religião, diz alguém. Não importa se você tem sua religião, pouco me importa. Eu quero saber se você tem a água, se você é um poço. Se quando você está com as pessoas, elas podem receber a vida eterna. A palavra de Deus. Deus está falando com você aqui. Alguns não vão gostar. Não posso agradar a todos. Alguns estão dizendo: nunca mais eu volto aqui. Mas sabe o que eu vou dizer para você que pensa assim? Nunca mais Deus vai te dar sossego. Quando você estiver se emporcalhando, Deus estará com os dois olhos em cima de você e com os ouvidos abertos, esperando que você diga: eu não aguento mais. Eu só espero que dê tempo. Porque um dia será impossível gritar. A água que lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra vida eterna. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Deus promete transformar você numa fonte. No mundo de escassez, você é uma fonte. Deus não chamou você para chatear seus vizinhos. Deus não chamou você para ser um inconveniente no trabalho, nem na escola, nem em casa. Deus chamou você para ser uma fonte. Deus não chamou você para dizer: olha aqui, Deus, eu sou presbiteriano, batista, pentecostal, metodista, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Isso nada voga. Eu quero que você seja uma fonte. Tudo que a igreja precisa é do Espírito Santo e da verdade, da palavra de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você não pode mais continuar vivendo como está. Não pode mais. Você vai se arruinar e se destruir. Mas hoje você tem que ser bem sincero. Muito verdadeiro. Se você toma uma decisão de sair do lixo, tome para valer. Deus tem uma pessoa preparada para você. Um moço, uma moça, com quem você vai se relacionar e crescer. Deus tem um trabalho para você, não será bem o lugar que você vai gostar. Não existe lugar que gostemos, nem aqui. Imagine ouvindo tudo isto há mais de uma hora. Às vezes eu penso que vocês vão me odiar, que eu larguei mão. Eu não consigo falar 20 minutos, como diz a oratória. Eu não sou orador, eu sou um pregador. Eu sou um pregador à moda antiga, que está acabando. Está acabando. Às vezes eu falo para Denise, eu falo, Denise, logo, logo vou fechar meus olhos. Ela fala, até parece que você sabe que você vai morrer cedo. Alguma coisa me diz que eu vou morrer cedo. Mas eu quero incomodar muito o diabo ainda. Oi? E eu quero levar alguns para os céus. Hoje é o dia que Deus diz: saia do lixo e beba da água que eu estou dando. Que Deus os abençoe.